Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 19 de agosto de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Anvisa libera a importação de vacinas e remédios contra a varíola dos macacos sem registro. Márcia Fernandes.
Os produtos têm que ter sido aprovados por autoridades sanitárias internacionais.
Hora de papais e mamães levarem os filhos para atualizar a carteirinha de vacinação.
Amanhã é dia D da campanha de multivacinação.
E quem faz o convite é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Leve seus filhos para as salas de vacinação. São mais de 38 mil espalhadas pelo país. E conto com vocês nas nossas unidades básicas de saúde.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O que fazer para se proteger de enxurradas, deslizamentos de terra e quedas de encostas?
Vamos falar sobre as orientações da Defesa Civil Nacional do que fazer nessas situações.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Inazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O processo de compra e importação de medicamentos e vacinas contra a varíola dos macacos vai ser mais rápido.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pode dispensar o registro do produto no Brasil a pedido do Ministério da Saúde.
Com a medida, a Anvisa poderá dispensar o registro para importação de medicamentos e vacinas destinados à prevenção ou ao tratamento da varíola dos macacos. Para isso, os produtos têm que ter sido aprovados por autoridades sanitárias internacionais, como explica a diretora da agência, Meiruzi Freitas.
A Anvisa faça uma avaliação do produto, faça considerações desse produto frente ao cenário internacional, considerando as avaliações de outras autoridades, a troca de informações, os relatórios de avaliação dessa autoridade, permitindo que esse produto possa ser usado no Brasil. A partir dessa autorização, a via da importação ocorre de maneira mais simplificada.
Somente o Ministério da Saúde poderá fazer o pedido de dispensa de registro de um medicamento ou vacina. Segundo Meiruzi Freitas, a autorização para o uso no Brasil terá a validade de 6 meses, podendo ser prorrogada. E a análise de cada pedido deve ser rápida.
Inicialmente a regulamentação está prevendo 7 dias úteis, mas certamente se a gente tiver todas as condições, o tempo será menor ainda do que o previsto originalmente.
Segundo a norma, caberá ao Ministério da Saúde estabelecer os grupos vulneráveis e prioritários para o uso do medicamento ou vacina. Esses grupos deverão ser monitorados. Para o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, a medida aprovada é fundamental para tentar conter o avanço da varíola dos macacos.
Uma doença que cresce rapidamente em território nacional, mais de 3 mil casos registrados. Entendo que se trata mais uma medida em que a Anvisa prontamente apresenta em sua nobre missão de ampliar e permitir o acesso a opções terapêuticas que possam ser úteis no combate desse novo inimigo que se apresenta.
A varíola dos macacos é transmitida quando há contato com as secreções respiratórias, lesões da pele ou objetos que tenham sido usados pelas pessoas infectadas. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, no corpo e nas costas, além de bolhas. O Brasil deve receber as primeiras doses de vacina contra a varíola dos macacos nas próximas semanas. São 50 mil unidades de uma remessa enviada pela Organização Pan-Americana de Saúde aos países da América. As doses serão usadas em médicos, enfermeiros, técnicos e outros profissionais da área. Reportagem Márcia Fernandes.
E atenção, amanhã é dia de cuidar da saúde das crianças.
É o dia D de multivacinação.
São mais de 38 mil postos de vacinação espalhados pelo país para vacinar as crianças de 1 a 5 anos contra poliomielite.
E também para atualizar qualquer vacina atrasada dos pequenos e adolescentes de até 15 anos de idade.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, faz um convite para que os pais de todo o país levem os filhos a um posto de saúde. Vamos ouvir.
Mães e pais do Brasil, nesse dia 20 eu tenho um convite especial para vocês. Levem seus filhos para as salas de vacinação. São mais de 38 mil espalhadas pelo país. Então, vacina contra pólio e as outras vacinas para as crianças estão disponíveis. Encontro com vocês nas nossas unidades básicas de saúde.
O objetivo é que 95% do público-alvo seja imunizado.
A campanha segue até o dia 9 de setembro.
Substituir órgãos humanos por órgãos de outras espécies.
É o chamado xenotransplante.
O uso dessa tecnologia envolve suínos e está em estudo no país há 4 anos e vai receber apoio financeiro de 10 milhões de reais.
O investimento é fruto de um acordo entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Universidade de São Paulo, assinado hoje.
Trata-se de uma alternativa para atender a demanda crescente por órgãos de transplante no país.
Atualmente, quase 60 mil brasileiros estão aguardando por um transplante, segundo dados do Ministério da Saúde.
O projeto, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo, prevê o uso de suínos geneticamente modificados para a produção de órgãos compatíveis para o transplante em humanos, o chamado xenotransplante. A iniciativa é única na América Latina. O grupo de pesquisa, que envolve geneticistas, embriologistas e imunologistas, trabalha há 4 anos no projeto. O professor emérito da Faculdade de Medicina da USP e coordenador da pesquisa, Silvano Raia, explica por que os suínos são considerados os melhores doadores.
Houve uma aceitação geral no nosso meio, porque o suíno será um doador universal. Nós pegaremos coração, rim, pele, córnea e... A literatura almeja muito colher o sangue desse doador. É um mundo que se abre.
Em apoio ao projeto, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a USP anunciaram nesta sexta-feira um investimento conjunto de 10 milhões de reais. O dinheiro vai ajudar na construção de um espaço com as condições sanitárias adequadas para a criação e manipulação dos animais. O secretário Marcelo Marques Morales, de Pesquisa e Formação Científica, destacou o potencial de uso da tecnologia do xenotransplante pelos pacientes do Sistema Único de Saúde.
Se apresenta como uma alternativa promissora para o enfrentamento desse desafio, que impõe o sofrimento aí aos pacientes, às suas famílias, além de gastos expressivos para o Sistema Único de Saúde. Esperamos ainda que o desenvolvimento da técnica do xenotransplante e demais tecnologias associadas, traga mais desenvolvimento econômico e social para o país.
O Brasil é o segundo país que mais realiza transplantes no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Cerca de 88% dos procedimentos são realizados pelo SUS. Apesar disso, a fila de espera por órgãos ainda é grande. De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, até julho de 2022, cerca de 59 mil brasileiros aguardavam por um transplante, principalmente de rins e córneas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Uma frente fria vem tomando conta de boa parte do Brasil desde ontem.
Na região sul, houve neve e chuva congelada nas serras catarinense e gaúcha.
Em Santa Catarina, foi registrada mínima de 6,4 graus negativos na cidade de Bom Jardim da Serra.
Chuvas intensas e granizo também foram registradas em Mato Grosso do Sul e Paraná, além do oeste de Mato Grosso.
Em São Paulo, as temperaturas também caíram e vão permanecer entre 8 e 14 graus hoje e nos próximos dias.
E no fim de semana, a frente fria vai se espalhar pelo sudeste e chegar até estados da região norte do país.
O chefe do Centro de Previsão do Tempo do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Francisco de Assis, explica que esses estados e os que já vêm sendo atingidos devem seguir sentindo as baixas temperaturas.
Vai continuar ainda para esse sábado com temperaturas negativas em várias regiões da parte sul do Brasil, com formação de geadas, principalmente desde a parte sul, centro e oeste do Paraná, grande parte de Santa Catarina e grande parte também do estado do Rio Grande do Sul. O frio também ainda continua causando friagem ainda para esse final de semana, no Acre, Rondônia e também no sul do Amazonas. O frio também vai pegar mais ainda para Santa Catarina e também para o Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde deve causar queda brusca nas temperaturas também nesse final de semana.
E no início desta semana, a Defesa Civil Nacional divulgou um alerta sobre os riscos de elevação repentina das águas em razão das chuvas provocadas por esta frente fria.
podem ocorrer transbordamento de rios, enxurradas e as chamadas cabeças d'água em regiões de cachoeiras, além de deslizamentos de terra e quedas de encostas.
A orientação da Defesa Civil Nacional é para que as pessoas procurem se proteger desses eventos.
Mas você sabe como proceder quando há alerta para situações assim? A repórter Cleide Lopes nos traz uma série de orientações.
Chuvas fortes, alagamentos, deslizamentos, problemas que ocorrem com frequência em várias partes do país. Em julho, por exemplo, as chuvas castigaram o estado de Alagoas. Rios e lagos transbordaram, ruas foram alagadas e rodovias interditadas, deixando 29 municípios em situação de alerta. Em Rio Largo, a agente de saúde Cristiana Vasconcelos sabe bem o que é passar por isso.
Nós já sofremos aqui várias vezes que as pessoas perderam tudo. Choveu, pouco que seja, já enche.
A Defesa Civil Nacional recomenda algumas medidas que a população deve tomar para evitar alagamentos e enchentes, como manter ralos limpos e acionar a prefeitura para fazer a manutenção de bueiros, além de ficar longe das áreas de risco. Em caso de chuvas fortes, a orientação é agir rápido, desligar todos os aparelhos elétricos e também o quadro de energia, colocar os móveis em lugares mais altos e proteger documentos e objetos de valor em sacos plásticos. E se tiver que deixar a casa às pressas, a orientação é procurar os abrigos indicados pela prefeitura. Como explica o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Braun.
Quando há inundações, quando há risco de escorregamento de terra, estar atento a esses alertas, não trafegar por essas áreas e ter a noção de que o desastre, ele existe, não só o desastre natural, mas também o desastre de origem tecnológica, e a pessoa precisa buscar essas medidas de autoproteção.
Quando necessário, a Defesa Civil Nacional emite alertas à população para situações de risco, por meio do SMS. Qualquer pessoa pode receber os avisos. Basta mandar o CEP da residência para o número 40199. Reportagem Cleide Lopes.
Relíquia histórica vem ao país direto de Portugal para as comemorações do bicentenário da independência.
Os detalhes daqui a pouco.
O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da instalação oficial do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.
O tribunal ficará em Belo Horizonte, em Minas Gerais.
A criação da nova Corte Federal foi sancionada pelo presidente em outubro do ano passado.
No discurso, o presidente destacou a missão dos novos desembargadores.
É sempre difícil a gente decidir, em especial porque eram excelentes nomes de cada uma das listas que chegaram à minha mesa. Mas quis o destino, quis Deus que nos iluminasse e indicasse vocês, jovens desembargadores, para esse jovem TRF6. Tenho certeza, com paz no coração, com fé e com muito amor, os senhores distribuirão justiça para todos do nosso Brasil.
O governo vem investindo na digitalização dos serviços públicos.
Para isso, não apenas documentos e processos precisam ser digitais, mas a prestação de serviço também.
Dentro dessa estratégia, o Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Governo Digital, criou o Capacita GovBR para oferecer cursos e certificações.
Desenvolvidos em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, os cursos são voltados principalmente para profissionais de órgãos da União, dos estados e municípios que buscam impulsionar a digitalização dos serviços públicos. Mas qualquer cidadão pode se inscrever gratuitamente e aproveitar a oportunidade de fazer as capacitações à distância em ambiente virtual. O programa oferece de graça 74 cursos, 6 deles inéditos. Fernando Coelho, secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, destaca a importância dessas especializações para o serviço público.
O Brasil já capacitou 78 mil pessoas com esses cursos ofertados pela Secretaria de Governo Digital.
Entre os cursos disponíveis estão ainda duas certificações avançadas: Gestor Ágil para Transformação Digital e Transformação Digital Fundamentos. Marco Fragoso, analista em tecnologia da informação, trabalha no Ministério da Cidadania. O servidor público federal conta que já fez 3 cursos oferecidos na plataforma da Escola Virtual de Governo.
Cursos focados em agilidade e liderança, que estão sendo extremamente úteis hoje na minha atuação como líder de startup GovBR.
As capacitações estão divididas em 6 áreas do conhecimento: ciência de dados, transformação ágil, liderança e inovação, governança e gestão de TIC, segurança e privacidade e transformação digital. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O lítio é um mineral que vem ganhando cada vez mais importância na indústria.
Ele é usado principalmente em baterias, sendo um componente-chave na fabricação dos carros elétricos.
E um decreto do governo permite a importação e exportação do lítio,
o que deve atrair investimentos e gerar milhares de empregos, principalmente no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que possui grandes reservas do mineral.
Com o decreto, fica permitida a importação e exportação de lítio e derivados. As operações de comércio exterior não precisam mais de autorização prévia, como acontecia antes. O lítio é um mineral considerado estratégico para a transição energética, principalmente no setor de transportes. Isso porque é usado na fabricação de baterias para veículos elétricos, cuja demanda vem crescendo no mundo. A mudança na lei deve posicionar o Brasil no mercado global e atrair investimentos para ampliar a produção de lítio aqui no país, como explica Rinaldo César Mancin, diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM.
O Brasil é uma potência em lítio e tínhamos uma legislação um pouco antiga, dos anos 60, que tratava o lítio ainda como um mineral nuclear. É uma parte muito importante, traz mais segurança jurídica para esse tema e pode atrair novos investimentos, né? Lítio é o mineral do futuro, é o lítio que vai permitir a elaboração de baterias, os carros elétricos, né?
Uma das regiões que concentra mais reservas de lítio no Brasil é o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Com o decreto, a expectativa é atrair investimentos para as cidades do Vale, que possuem baixos índices de desenvolvimento humano. O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Pedro Paulo Mesquita, lembra que serão milhares de empregos gerados na região.
O avanço da cadeia brasileira de lítio impulsionará o desenvolvimento sustentável de uma das regiões consideradas mais pobres no nosso país, o Vale do Jequitinhonha. Com isso, são esperados mais de 15 bilhões de reais em investimentos na região até 2030, mais de 7 mil empregos diretos apenas na mineração e mais de 84 mil empregos diretos e indiretos. Trata-se, portanto, de medida fundamental para o posicionamento do Brasil na cadeia global de produção de veículos elétricos, para a geração de dezenas de milhares de empregos.
O decreto também deve impulsionar outros segmentos consumidores de lítio no Brasil, como a produção de graxas lubrificantes. De acordo com a empresa de pesquisa americana SP Global, a demanda de lítio no mundo deve atingir 2 milhões de toneladas até 2030. Reportagem Graziela Mendonça.
Eles produzem a maior parte dos alimentos consumidos no país.
São os agricultores familiares que recebem vários incentivos para continuarem investindo e produzindo.
Para atender a todos de forma segura, o governo está implantando um cadastro nacional da agricultura familiar.
O dia acabou de nascer e o agricultor Emerson Mexides já está preparado com máscara, botas e luvas. E com a fumaça do fumigador, ele consegue diminuir a agressividade das abelhas no apiário da família em Formosa, Goiás. Já são 10 anos de dedicação ao negócio, que vem crescendo cada vez mais.
Esse ano que tem um ano muito bom, que a gente ampliou os apiários, fizemos melhoramento. E temos uma perspectiva de uma boa safra, que já está começando.
De acordo com o último censo agropecuário de 2017, cerca de 77% dos estabelecimentos rurais no país são de agricultura familiar. A atividade é reconhecida desde 2006 e produtores como Emerson são identificados pela Declaração de Aptidão ao PRONAF, a DAP. Neste ano, a declaração será substituída pelo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que, segundo o coordenador-geral do cadastro, Gabriel Assman, vai trazer mais transparência e segurança jurídica.
Essa nova ferramenta permitirá o cruzamento de dados com outras bases de dados do governo federal.
O vice-presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, Tiago Abraão Ferreira, explica que a implementação do CAF será gradativa para não prejudicar o acesso dos agricultores às políticas públicas.
Documentação continua a mesma, só os layouts do sistema do governo que mudou um pouco. Todo mundo está sendo bem treinado para recepcionar os agricultores familiares.
A DAP vai deixar de ser emitida a partir de outubro deste ano. O processo de emissão do novo cadastro vai ocorrer de forma totalmente online, no portal de serviços da plataforma do governo federal. Para solicitar autorização de ingresso na rede CAF, o primeiro passo é se cadastrar na plataforma gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
Este ano celebramos o bicentenário da independência do Brasil. Contagem regressiva para o 7 de setembro. Vem com a gente.
Faltam 19 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E uma relíquia deixa Portugal pela primeira vez em 187 anos para ser exposta em Brasília durante as celebrações do bicentenário da independência.
É o coração de Dom Pedro I, que chega ao país na segunda-feira.
Quase 200 anos, às margens do rio Ipiranga, era proclamada a independência do Brasil. Foi um longo processo histórico, que contou com a participação de diversos atores. O principal deles foi Dom Pedro I, como conta a professora de História da Universidade de Brasília, Neuma Brilhante.
Foi um movimento muito plural, com muitos personagens. O Dom Pedro, ele vai acabar ganhando certo protagonismo, principalmente porque ele vai desempenhar um papel de elemento aglutinador. Diante das várias regiões do Brasil, das várias províncias do Brasil, ele vai se apresentando como um elemento capaz de garantir a unidade do novo país que está surgindo. Já podeis dar pátria,
filhos. Antes de sua morte, em 1834, Dom Pedro declarou que doaria o próprio coração à cidade do Porto, em Portugal. Desde então, o órgão ficou guardado na Câmara Municipal da cidade, lacrado em um recipiente de vidro transparente e mergulhado em formol, guardado a 5 chaves. Como parte das comemorações pelo bicentenário da independência do Brasil, o coração de Dom Pedro será emprestado ao nosso país. Para o embaixador Jorge Prata, coordenador do grupo de trabalho do Itamaraty do bicentenário da independência, é um ato simbólico que representa a relação entre Brasil e Portugal.
De alguma maneira estão dando um exemplo para o mundo. Eu conheço poucos países que tiveram a história que nós tivemos e que hoje em dia tem um relacionamento tão bom, correto, né, como o Brasil e Portugal. E o fato de estarem juntos comemorando o bicentenário da independência, eu acho que é uma mensagem importante para o mundo.
O coração de Dom Pedro chegará em Brasília na próxima segunda-feira em um avião da Força Aérea Brasileira. O órgão ficará em exposição no Itamaraty até o dia 8 de setembro para alunos de escolas que fizerem um agendamento e para o público em geral aos finais de semana. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Operação Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, reduziu em mais de 20% o desmatamento em 10 cidades de 4 estados da região norte.
Os municípios são Humaitá e Boca do Acre, no Amazonas, Altamira, Itaituba, Novo Progresso, Pacajá, Placas e São Félix do Xingu, no Pará, Rio Branco, no Acre e Porto Velho, em Rondônia. Mas outras cidades também receberam a operação.
No período de 9 de março a 31 de julho, a operação causou prejuízo de mais de 390 milhões de reais aos criminosos, como resultado de bens apreendidos e destruídos e multas aplicadas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo derruba normas estaduais que invadiram competência privativa da União para legislar sobre a atividade nuclear.
Justiça Federal inaugura novo Tribunal Regional com sede em Minas Gerais.
TSE suspende repasse de verbas para a campanha de Roberto Jefferson.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
E eu sou Walter Lima.
Supremo invalida normas de três estados que disciplinavam atividade nuclear.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Neto Costa.
Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de normas do Maranhão, da Bahia e de Alagoas, que definiam restrições ao exercício de atividades nucleares nesses estados. O relator, ministro Nunes Marques, votou pela procedência do pedido formulado nas ações pela Procuradoria-Geral da República. Segundo o ministro, a Constituição Federal prevê que só a União pode explorar serviços e instalações nucleares e legislar sobre essa atividade.
Primeira Corte de Justiça Brasileira inaugurada no século XXI, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região foi instalado nesta sexta-feira em Belo Horizonte.
A cerimônia contou com a presença dos chefes dos três poderes, Fátima Uchoa.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, conduziu a solenidade.
O Tribunal Regional Federal da Sexta Região é fruto da necessidade de melhor organização da Justiça Federal, para garantia de uma justiça rápida e eficiente, de modo a concretizar os direitos fundamentais e a reduzir as desigualdades.
Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, o dia de hoje marca a história da democracia brasileira.
A criação do primeiro Tribunal Regional Federal, após a Constituição de 1988, é, sem dúvida, um passo crucial garantindo a igualdade de acesso à justiça para todos os brasileiros.
O TRF6 é resultado do desmembramento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas isso não representa aumento de despesa, porque o orçamento permanece inalterado, cumprindo a emenda do teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal.
Ministro Carlos Orbach, do TSE, suspende o repasse de verbas para a campanha de Roberto Jefferson, candidato à presidência da República pelo PTB.
A medida vale até o julgamento do requerimento de registro de candidatura. Mayra Alves.
As verbas suspensas da campanha de Roberto Jefferson são do fundo partidário e do fundo eleitoral. Decisão atende ao pedido do Ministério Público Eleitoral, que pede o indeferimento do registro de candidatura do político. O MP Eleitoral afirma que ele está inelegível até dezembro de 2023 e que, apesar de ter recebido o indulto presidencial em 2015 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, não está livre dos efeitos secundários da condenação criminal. O partido e o candidato podem apresentar defesa.
TST reconhece responsabilidade de empresa por atropelamento de caminhoneiro.
O trabalhador morreu quando se deslocava de carona em uma motocicleta para comprar bateria nova para o caminhão. Anderson Conrado.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a responsabilidade da Comércio e Transporte Stop de Xaxim, em Santa Catarina, pelo acidente que resultou na morte de um caminhoneiro que se deslocava na garupa da motocicleta de um mecânico para comprar bateria para o caminhão. Para o colegiado, em razão do risco da atividade, a responsabilização do empregador não depende da demonstração de culpa ou de dolo.
O auxílio financeiro emergencial pago pela mineradora Samarco às vítimas do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, não pode ser confundido com os valores das indenizações.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
A mineradora defendia que o auxílio pago mensalmente consistia em lucros cessantes e pedia autorização para que as parcelas fossem deduzidas do montante da indenização.
Mas a relatora da ação ressaltou que a pretensão da Samarco de compensar o auxílio resultaria em insegurança jurídica e em descrença em todo o trabalho processual.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Estados pedem derrubada de veto que retira recursos de educação e saúde.
Presidente Rodrigo Pacheco defende justiça eleitoral como poder isento para garantir transparência nas eleições.
Projeto prorroga Lei Paulo Gustavo de apoio financeiro à cultura até 2023.
Boa noite.
Boa noite.
A chamada Lei Paulo Gustavo, que prevê o repasse de 3,9 bilhões ao setor cultural durante a pandemia, pode ser prorrogada até 2023.
É o que prevê um projeto sob análise do Senado. O autor explica que, como a lei foi promulgada em julho deste ano, não há tempo hábil para a utilização de todo o dinheiro em projetos culturais até o final de 2022. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O Senado vai analisar uma proposta que prorroga o prazo de execução da Lei Paulo Gustavo até 2023. A norma foi criada para atenuar os impactos da pandemia sobre o setor cultural, um dos mais afetados. Apesar de prever ações emergenciais, a lei só foi promulgada em julho deste ano. Por isso, o autor da lei, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, quer mais tempo para que estados e municípios possam usar os recursos.
É pegar este fundo, esse dinheiro, e transferir para os estados e municípios aplicarem na cultura. Isso não só valoriza e fortalece a cultura local, mas como também gera renda para o município, porque aquece a economia local, o comércio local.
Paulo Rocha citou a demora na votação do projeto de lei, pensado para socorrer o setor em um momento de dificuldade. Foram 13 meses desde a apresentação da proposta até a promulgação. A Lei Paulo Gustavo autoriza o repasse de cerca de 3,9 bilhões de reais em recursos federais a estados e municípios. Se a prorrogação for aprovada, o dinheiro poderá ser empenhado até 31 de dezembro de 2023, ainda que o repasse ocorra em 2022.
A Comissão de Assuntos Sociais vai realizar um ciclo de audiências públicas para discutir o direito à saúde e segurança no trabalho.
Com a chamada uberização, senadores querem garantir mais direitos aos trabalhadores. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De iniciativa do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o ciclo de audiências públicas vai abordar o direito à saúde e segurança no trabalho e as normas regulamentadoras. Ele argumentou que a Comissão Tripartite Paritária Permanente, composta por representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, está revisando as normas regulamentadoras de proteção à saúde e segurança das pessoas no ambiente de trabalho. Paim defendeu o debate pela relevância dessa revisão.
A intenção, na verdade, é fazer um amplo debate sobre esse tema, porque se fala muito em revisão das normas. Então, nesse ciclo de debate, nós convidaríamos representantes da sociedade civil e também do governo, setor dos empresários e dos trabalhadores, para debatermos sobre as normas regulamentadoras.
As datas das audiências públicas ainda serão definidas pela Comissão de Assuntos Sociais.
As contas de luz deverão trazer informações sobre o consumo médio na região e um destaque para as unidades que menos gastam.
É o que diz projeto de lei que começou a ser analisado na Comissão de Infraestrutura. A ideia é estimular o consumo consciente, com base nos exemplos da população. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto determina que a fatura deverá informar o gasto individual em relação às unidades enquadradas na mesma modalidade tarifária da região, além de destacar quais foram as mais eficientes. Ao final do ano, os 20% mais econômicos serão informados que estão contribuindo para a conservação da energia. O relator na Comissão de Infraestrutura, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que essa comparação vai permitir uma mudança de hábitos de consumo.
Ajuda você a dizer, opa, tem alguma coisa errada na minha casa, na minha indústria, alguma coisa está errada, porque se eu estou acima da média do consumo de energia, de alguém que tem um perfil semelhante ao meu, seja energia, seja individualmente uma casa, seja uma unidade fabril, seja um galpão de processamento de produtos agrícolas, se eu estou muito além da média dos meus amigos ali que praticam a mesma atividade que eu, alguma coisa está errada.
O projeto de lei deve ser votado na próxima reunião da Comissão de Infraestrutura. Se aprovado, segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Estados se articulam para pedir a derrubada de um veto presidencial que pode garantir a compensação pela perda de arrecadação com o teto do ICMS sobre os combustíveis.
Os secretários de saúde também pedem a ampliação do prazo para o uso de recursos públicos destinados à pandemia. Repórter Érica Christian.
Representantes dos secretários estaduais de Fazenda e da Saúde alegam perdas de 17 bilhões de reais com a lei que limitou o teto do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e transportes, como destacou o presidente do Conselho Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados, Décio Padilha.
Esse veto da saúde e educação ele é imprescindível, porque senão fica uma situação de déficit e comprometimento da prestação de serviço. Por quê? Porque ninguém vai fechar o hospital, ninguém vai fechar a escola integral, os custos estão postos, são permanentes e o recurso desapareceu.
Os secretários de saúde pediram a aprovação de um projeto que prorrogue até dezembro de 2023 o uso das verbas destinadas a ações da pandemia. Segundo o presidente do CONAS, Nésio Fernandes, 2 bilhões de reais poderão voltar aos cofres do governo federal. Rodrigo Pacheco diz que o Senado está atento à redução dos recursos e que busca novas fontes de custeio e meios para o uso do dinheiro já disponível.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje, durante um seminário em São Paulo, que confia na Justiça Eleitoral como poder isento para garantir transparência e imparcialidade nas eleições. O evento promovido pelo grupo Espera Brasil discutiu o equilíbrio das instituições brasileiras. Também participaram do painel o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, além do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.
Pacheco disse acreditar na maturidade da democracia brasileira. Para ele, o equilíbrio entre legislativo, executivo e judiciário é garantido com a premissa constitucional de que cada poder exerce com plenitude o seu papel.
E por falar em eleições, a expectativa é que no pleito deste ano, o número de abstenções caia devido ao fim da pandemia após uma alta na disputa municipal de 2020. Analistas lembram que, mesmo com o alto número de faltosos, votos brancos e nulos, as votações não são anuladas. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Em 2020, o Brasil bateu recordes de abstenção nas eleições municipais. E como de costume, circularam nas redes rumores e fake news sobre a anulação da votação. Com a chegada de mais uma disputa, convém lembrar que quem cala consente. Não existe a chance de uma eleição ser anulada por W.O., explicou o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni.
Nem abstenções, nem votos nulos e brancos provocam a nulidade de um processo eleitoral. As eleições podem ser anuladas, de fato, mas isso só ocorre quando a votação tem vícios que levam à nulidade pela Justiça Eleitoral de mais da metade dos votos.
O especialista lembra que o ano de 2020, no entanto, foi atípico por causa da pandemia, e é preciso avaliar se as eleições de 2022 manterão as ausências ou se retornam ao patamar anterior. O aumento das abstenções dos brancos e nulos é visto pela maioria dos analistas como resultado de um processo de desânimo com a política.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Está em cartaz no Centro Cultural TCU a exposição A Arte de Transformação, da artista Mila Petrillo, com curadoria de Bené Fonteles. A mostra reúne 154 fotografias que ilustram o envolvimento de crianças e adolescentes com artes plásticas, dança, teatro e música no contexto dos projetos socioculturais. No lançamento da exposição, a artista explicou como nasceu o trabalho.
Isso tudo começou a nascer quando eu visitei pela primeira vez o projeto Axé na Bahia. E eu fui profundamente tocada, profundamente transformada por tudo que estava acontecendo ali, por toda a profunda transformação no público do projeto Axé.
A exposição fica em cartaz até o dia 15 de outubro. As visitações acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 10 às 17 horas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara reafirma confiança nas urnas e pede responsabilidade fiscal.
Plenário pode votar lei que regulamenta os direitos dos contribuintes perante a Receita.
Dia Nacional do Ciclista alerta sobre a importância de um trânsito mais seguro e harmônico.
Boa noite. Hoje, 19 de agosto, é celebrado o Dia Nacional do Ciclista. Prevista em lei, a data lembra a importância de um trânsito mais seguro e harmônico e foi escolhida após a morte do ciclista Pedro Davidson. Saiba mais na reportagem especial de Cid Queiroz.
O Dia Nacional do Ciclista lembra a luta de quem viveu para transformar nossas cidades mais humanas. Aos 25 anos, o biólogo Pedro Davidson morreu após ser atingido por um motorista bêbado em alta velocidade enquanto pedalava em Brasília, no dia do aniversário da filha. Luísa Davidson conta como era o seu pai.
Meu pai era uma pessoa muito alto astral, dessas que entra em um ambiente e não tem como você não notar. Ele estava se formando em biologia, tinha trabalhado no IBAMA, estava trabalhando no Ministério do Meio Ambiente, então era uma pessoa que tinha muita conexão com a pauta da sustentabilidade, né? Mas antes disso, antes de ter toda essa conexão com a pauta da sustentabilidade, sempre foi apaixonado pela bicicleta, assim.
11 anos depois, Luísa interpreta ela mesma no curta-metragem Lulu Vai de Bike, em que conta, de forma muito delicada, as vantagens de andar de bicicleta.
Para que a gente continuasse o que meu pai tanto pregava em vida, né? Que era a bicicleta como meio de transporte. Então, para a gente fez todo sentido ressignificar essa dor numa luta. O caso do meu pai, ele ficou muito famoso, principalmente por ter sido o primeiro caso que judicialmente foi considerado como um homicídio doloso, né, com dolo. Então isso é grande parte do porquê o Dia Nacional do Ciclista é homenageando o meu pai.
26 deputados federais subscreveram a lei que instituiu o Dia Nacional do Ciclista. Nas comissões da Câmara, outros jovens continuavam a luta por leis que estimulassem o uso das bicicletas como meio de transporte. Entre eles, o estudante de sociologia Raul Aragão, que perdeu a vida justamente no ano em que foi sancionada a lei. A mãe de Raul, Renata Aragão, é coordenadora-geral da ONG Rodas da Paz. Ela destaca que, no Brasil, diferentemente de alguns países da Europa, ainda não pegou a ideia de que o investimento em infraestrutura nas cidades deve ser voltado para atender as pessoas e não as máquinas.
Essa chave não virou ainda. Temos ainda uma cultura rodoviarista no Brasil todo. É sonho de carro, é alargamentos de vias que daqui a pouco estão congestionadas.
No Brasil, cidades como São Paulo, Fortaleza e Curitiba adotaram medidas para estimular o uso da bicicleta como meio de locomoção, como a adequação de velocidades nas vias e a criação de ciclofaixas. O deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, conta algumas medidas que adotou pela mobilidade ativa quando foi prefeito de Curitiba.
No Anel Central, em 40 quarteirões, onde circulam mais de 500 mil veículos por dia, foram implantadas as Via Calma e Área Calma. O que significa isso? Espaço compartilhado para ciclista, melhora no calçamento, permitindo melhor acessibilidade aos pedestres e, claro, às pessoas com deficiência, e redução da velocidade na área central em 40 km por hora. Então, é um conjunto de ações que tem que responder a uma questão. O espaço público, as vias pavimentadas, são feitas prioritariamente para transportar carros ou pessoas.
Caminhar ou pedalar são exemplos de mobilidade ativa. A atriz e jornalista Carmen Moretson organizou este ano em Brasília o primeiro Cinebike, Festival Internacional de Cinema e Mobilidade Urbana, com palestras e filmes com a temática da mobilidade ativa.
É despertar na gente um sentimento de que a rua é de todos, a rua tem que ser compartilhada por carros, por motos, por ciclistas, por pedestres. A rua não tem um dono, a rua tem que ser de todo mundo.
Enquanto, infelizmente, continuam ocorrendo acidentes, uma forma encontrada para homenagear as vidas de ciclistas interrompidas foi colocar nas cidades a chamada bicicleta fantasma ou ghost bike, como são conhecidas no mundo todo. Elas lembram a vida que se perdeu no local e também procuram sensibilizar os motoristas que passam para a importância de um trânsito mais humano. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, apresentou o projeto que prevê a criação do Julho Dourado, campanha dedicada à promoção da saúde dos animais domésticos e animais de rua e da prevenção de zoonoses, doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas.
De acordo com Haroldo Martins, é preciso conscientizar a população quanto aos cuidados básicos em relação aos animais, como a castração, a vacinação e a limpeza do ambiente em que estão inseridos. O projeto já foi aprovado nas comissões de Meio Ambiente e de Finanças e Tributação e agora tramita na Comissão de Constituição e Justiça.
Esse projeto de lei trata sobre a necessidade de não tratar os animais domésticos como coisa, mas sim como um ser que tem vida. Então precisa que a população tenha uma consciência de que nós devemos tratá-los com consideração. Não podemos deixar na rua, porque se não estiverem castrados, eles vão procriar e nós vamos aumentar o problema. E que também haja o cuidado em relação às zoonoses, para que eles tenham a saúde preservada e que também eles possam preservar a saúde dos humanos, já que também algumas doenças deles podem ser contagiosas e perigosas para os humanos.
Política. Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, acredita que a Câmara e o Senado souberam trabalhar em conjunto para enfrentar os impactos econômicos da crise sanitária. Entre as medidas, o deputado destaca a criação do programa Proleitos, de incentivo à contratação privada de leitos de UTI para o uso do SUS e medidas de socorro à agricultura familiar.
Luiz Carlos Mota também lembra que o Congresso Nacional aprovou ações para prevenir a disseminação da Covid-19 entre os povos indígenas e quilombolas, além de projetos na área de assistência social, turismo, empreendedorismo, entre outros.
Aceleramos o rito de tramitação para votação no plenário de vários projetos que foram aprovados e se tornaram leis, como o auxílio gás, que subsidia o preço do gás de cozinha para família de baixa renda. Ampliamos o alcance do auxílio emergencial para R$ 600, socorro financeiro aos setores de turismo, cultura e de esporte. Criamos o programa emergencial de crédito para pequenas e médias empresas. Tornamos permanente o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, para socorrer o setor durante a pandemia. Enfim, o Congresso Nacional trabalhou para votar com rapidez medidas importantes para o combate da crise econômica causada pela pandemia.
De acordo com o general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, o mundo tem sofrido consequências severas ao enfrentar diferentes tipos de guerra nos últimos anos. O deputado observa que a guerra biológica gerada pela pandemia abalou a saúde e a economia mundial.
General Girão acrescenta que o conflito militar entre Rússia e Ucrânia também trouxe descontrole inflacionário até para países que não sofriam com esse problema há muitos anos. No entanto, ele acredita que a guerra ideológica que se instalou no Brasil é capaz de gerar efeitos ainda mais nocivos para a população.
Desde a redemocratização falada, que a gente vive essa guerra ideológica, com a implantação de uma ideologia socialista, procurando mudar a matriz da nossa sociedade, uma sociedade cristã, uma sociedade patriótica, uma sociedade que prima por liberdade, sempre, nunca esteve privada de liberdade. E essa guerra ideológica, ela infelizmente insiste em retardar as ações do nosso país. E a gente viu uma quebradeira de empresas, vimos empregos serem perdidos e, graças à ação emergencial feita, nós podemos dizer que o Brasil está retomando a aceleração do seu crescimento com os números altamente positivos, inclusive reconhecidos pelos organismos internacionais.
Economia.
O plenário da Câmara pode votar lei que regulamenta os direitos dos contribuintes perante a Receita e órgãos da Fazenda estaduais e municipais. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está na pauta do plenário da Câmara projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte, uma lei que vai deixar claros os direitos e garantias de quem paga impostos perante a Receita Federal e os órgãos de fazenda estaduais e municipais. O projeto pretende ainda padronizar a forma de atuação desses diversos órgãos e estabelecer métodos alternativos de solução de conflitos, que não se limitem à atuação. Um dos objetivos, nesse caso, é proporcionar mecanismos de solução amigáveis. Nesses casos, o projeto obriga a publicação dos acordos, com divulgação de eventuais concessões, que serão obrigatoriamente estendidas aos demais contribuintes. A proposta também pretende aumentar a transparência dos órgãos que cobram impostos, com informações claras para os cidadãos, e sistematizar a legislação aplicável à cobrança das dívidas. Uma das medidas previstas é a elaboração de um cadastro de bons pagadores de impostos estaduais, a exemplo do cadastro fiscal positivo dos impostos federais, autorizado por uma lei aprovada em 2021. O deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, um dos autores do projeto, disse que uma das metas da proposta é garantir ampla defesa para o consumidor.
Esse PL é um PL extremamente importante para a gente manter e regular a relação entre o fisco e o pagador de impostos, que é quem custeia o Estado. Para a gente conseguir, de fato, com que o pagador de impostos, seja ele pessoa física ou jurídica, tenha ampla defesa, tenha respeito pelo próprio Estado, que a gente sabe que existem muitos abusos por parte da Receita, por parte do fisco em todo o país.
Entre os direitos assegurados ao contribuinte na proposta está o duplo grau de jurisdição nos processos administrativos, ou seja, o direito da pessoa recorrer das autuações. A proposta também prevê o efeito vinculante de decisões judiciais dos tribunais superiores, o que significa a aplicação das sentenças nos casos parecidos. O texto apresentado pelo relator, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, também altera os critérios adotados para avaliar o desempenho dos servidores da Receita e das fazendas estaduais e municipais. Os critérios usados para a concessão de bônus não vão privilegiar apenas a quantidade de autos e o total de créditos cobrados, mas também atuações que beneficiem os contribuintes, como a redução do prazo de julgamento dos processos. O plenário aprovou o regime de urgência para o projeto, o que significa que ele pode ser aprovado sem passar pelas comissões permanentes. A urgência foi defendida por deputados de vários partidos, como Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul.
Um dos projetos mais importantes que essa casa pode aprovar nessa legislatura, nós precisamos garantir que não apenas se mude a relação entre Receita e pagador de impostos, como também se mude a concepção, a imagem que as pessoas têm sobre o que é ser um pagador de imposto, o que é pagar para o Estado retribuído em serviço.
O regime de urgência, porém, foi aprovado antes da apresentação do texto do relator, que altera o projeto original, e foi votado em um período em que a Câmara analisava projetos de redução de ICMS cobrado pelos estados sobre diversos produtos e serviços, como combustíveis e energia elétrica. A oposição, na ocasião, foi contra a urgência. Para o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, alterações nas leis tributárias deveriam ser analisadas junto com os estados.
E a nossa percepção é que nós deveríamos fazer um debate conjunto, ouvindo inclusive estados, municípios, ouvindo os consumidores, de modo que nós possamos ter uma solução mais global e não seguir nessa lógica do Brasil, que é tratar de temas tributários de modo desarticulado, que produz esse cipoal legislativo que é o sistema tributário do Brasil.
O relator, deputado Pedro Paulo, defendeu a proposta e disse que até a votação haveria tempo suficiente para explicar melhor o conteúdo do projeto.
Eu sei que alguns partidos aqui se posicionaram contra, mas eu tenho absoluta convicção que com o esclarecimento dos objetivos desse projeto, com o aperfeiçoamento dele, sem dúvida nenhuma, será uma importante contribuição para o sistema tributário, dessa vez olhando sob a ótica dos contribuintes.
O projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Márcio Labre, do PL do Rio de Janeiro, acredita que a redução do ICMS sobre o valor dos combustíveis já está trazendo grandes benefícios para a economia nacional. Além disso, o deputado entende que outras medidas ainda podem ser tomadas para reduzir o preço final dos derivados de petróleo, como a mudança na política de preços da Petrobras.
Mas isso aí tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, porque envolve respeito a contratos. E se o Brasil mexe de uma forma muito agressiva no Conselho de Administração, faz uma mudança na política de preço e nos dividendos dos acionistas, isso pode sinalizar para o mercado internacional uma fragilidade e um terror, na verdade, que não é bom.
Na avaliação de Márcio Labre, se a mudança da política de preços da Petrobras for bem sucedida, haverá uma redução ainda mais expressiva no preço final da bomba de combustível, beneficiando a população.
Você vai ter sempre a população aceitando com muito bom grado uma redução no seu custo de vida, porque a vida já está difícil. Nós tivemos outras pressões inflacionárias que ainda não está sendo possível corrigir, então as que são possíveis vão ser muito bem aceitas sempre.
Desenvolvimento Regional.
José Ricardo, do PT, informa que fará visitas a várias instituições federais instaladas no Amazonas para verificar o funcionamento de órgãos ligados a questões indígenas, ambientais e de previdência social.
Para José Ricardo, o aumento da violência e da pirataria nos rios amazônicos por causa do narcotráfico, do garimpo ilegal, da retirada ilegal de madeira e de outros crimes ambientais tem sido proporcional à diminuição da atuação da Polícia Federal, das Forças Armadas e do IBAMA.
O IBAMA teve uma grande redução na sua estrutura de pessoal e de enfrentamento aos crimes ambientais, então isso está criando o quê? Impactos muito grandes em algumas regiões. Você tem uma estrutura que deveria fiscalizar, ela não está preparada para isso, foi reduzida ou sucateada, e você tem, portanto, reflexos enormes para o meio ambiente, mas também para a vida dos moradores, dos ribeirinhos, indígenas que são muito ameaçados por conta de terras já demarcadas e principalmente terras não demarcadas, que essa é uma das grandes questões, a atividade econômica ilegal em terras indígenas, a invasão e as ameaças e as mortes que estão acontecendo.
Justiça.
João Campos, do Republicanos de Goiás, defende a aprovação de projeto que institui um novo Código de Processo Penal no Brasil. Relator da proposta, o deputado afirma que é preciso garantir um texto atualizado que dê mais celeridade às decisões judiciais e inove a justiça brasileira.
João Campos lembra que o atual Código de Processo Penal brasileiro data de 1941. Entre as medidas previstas no novo texto, ele destaca a redução no número de recursos judiciais como forma de evitar a obstrução dos processos e a regulamentação da atuação do Ministério Público em crimes transnacionais.
Nós estamos regulamentando a investigação criminal realizada pelo Ministério Público. Essa matéria foi objeto de muita discussão no Brasil e de muitos desencontros entre a Polícia Federal, as Polícias Civis e o Ministério Público Brasileiro. Isso agora está sendo pacificado e nós estamos regulamentando um novo código. Normas que vão dispor sobre como é que se dá a investigação e o processo nos casos de crimes transnacionais. O crime iniciou em Portugal, passou pela Espanha e terminou no Brasil. A quem cabe investigar? Como se dá a cooperação entre as polícias desses três países? Então são normas que precisam estar no novo código.
Presidência.
O presidente da Câmara reafirmou a confiança nas urnas e pede responsabilidade fiscal a quem ganhar as eleições de 2022. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que mesmo que seja preciso redesenhar o teto de gastos a partir do próximo ano, independente do próximo presidente da República eleito, é necessário manter algumas âncoras que garantam a responsabilidade fiscal. Lira participou de evento promovido pelo BTG Pactual nesta quinta-feira.
Eu sou extremamente otimista com o nosso país, o nosso povo sabe conviver com crise, o nosso sistema financeiro sabe conviver com crise. Então, se nós tivermos que fazer algum redesenho, porque teria uma data para redesenhar o teto de gastos, ele tem que ser antecedido por um momento em que se ratifique a responsabilidade fiscal.
Arthur Lira afirmou que o presidente Jair Bolsonaro erra quando ataca as urnas eletrônicas e destacou que há uma diferença entre querer transparência e querer contestação eleitoral. Segundo ele, a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi uma demonstração de confraternização de todas as tendências políticas na defesa do processo eleitoral.
Foi uma demonstração de toda a classe política que era um ato de quase que uma confraternização institucional de todas as tendências. Ali, a única vertente que tinha era ter tranquilidade, nós precisamos ter passividade nesse assunto. Esse não é o assunto principal do Brasil. Brasil. Esse assunto não faz bem ao Brasil, não faz bem ao presidente Bolsonaro, não faz bem à justiça eleitoral. Então todos têm que se conter.
Lira afirmou ainda que a partir da próxima legislatura, com o fim das coligações nas eleições proporcionais, os partidos ficarão com uma atuação mais forte no parlamento. Ele destacou que, com um legislativo mais independente e forte, um sistema de semipresidencialismo pode garantir melhor governabilidade e mais previsibilidade política no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.